Olá!
Olá, quem somos?
Quem Pera, somos? Quem és tu? Tu?
Essa é a mesma coisa. Então vai, sou a Paula. Paula Neves, sou atriz e vou tentar ser podcaster. É uma primeira experiência, não sabemos onde é que isto vai ter.
Pronto, eu sou a Maria João, não sou atriz. Sou licenciada em Direito, portanto aí se calhar aqui a paixão por isto. E vou tentar fazer um podcast com a Paula Neves.
Ora bem, porque como é que começámos com esta ideia? Queres falar disso um bocadinho?
Olha, para já eu acho que era giro as pessoas saberem que nós conhecemos-nos hoje.
A gente já falou no Twitter.
Exato.
Nós somos amigas do Twitter.
Somos amigas assim, online.
Amigas
somos
super online. Presencialmente conhecemos-nos hoje.
Pronto, e gostamos as duas muito de true crime, ou seja, histórias de crime da vida real. E temos uma tendência para quanto mais complicadas e horríveis, melhor.
Melhor. Sabes que até isto do melhor nós vamos ter que explicar, que as
pois
pessoas
é,
não percebem.
Pois é,
porque... Acham tipo, ah, elas gostam imenso de sangue. Não.
Não, aliás, o sangue e a parte gore e as tripas não são aquela parte que a mim não me interessa nada e eu acho que a ti também não.
É, não, também não. Também não. Tenho uma certa curiosidade de saber como é que tudo aconteceu, mas muitos pormenores até me fazem impressão. Mas é fascinante o ser humano.
É isso, é irmos nesta viagem para o que é que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer aquilo ou para se pôr naquela situação.
Exatamente, e perceber que se calhar é um comportamento... que está acessível, digamos assim, a qualquer um de nós, mas são poucos os que lá vão. E porquê que são? E porquê que vão esses? E o que é que tem de diferente? E o que é que motiva aquilo? E
eu acho que é uma tendência muito também das mulheres gostarem deste tema, não sei, tenho notado nos últimos tempos, mas eu acho que a questão é mesmo essa, é que nós somos geralmente o alvo destas histórias bizarras, claro, não é? De serial killers e de assassinatos e tudo isso. E nunca estamos livres de que nos aconteça a nós. É. E acho que isto...
A mulher tem um predador que é o homem também,
exatamente,
não é? Para além dos animais da savana, tem o homem. E acontecem as coisas mais bizarras. Portanto, exato, nós estamos habituadas a que... Há homens que matam mulheres.
E temos estes pequenos medos, porque temos justificação para os ter. Uhum. E depois quando vemos estas histórias em que esses medos se realizam, que se concretizam ou que se desenvolvem coisas muito mais horríveis, eu acho que desperta em nós essa curiosidade mórbida do que é que aconteceria se...
Claro.
Naquele dia eu tivesse tido menos cuidado.
Exatamente. E se houve sinais, podia ser evitado. O que é que acontece? Pode acontecer a qualquer um. Em que situação é que aconteceu? Tudo isso acho fascinante.
É. E depois a parte gira de ver a loucura a desenvolver, claro, uma pessoa. Eu adoro ver as duas loucuras. Então este tipo que acreditava mesmo que o cão falava com ele e que não sei... Adoro!
Ai, completamente. Já me lembraste de outra para te contar depois. Mais para a frente, uns casos, se isto correr bem.
Pronto, então o nosso objetivo da Paula e eu é contarmos histórias uma à outra.
Uhum.
É trazermos aqui uma história cada uma para contar uma à outra e ao ouvirem também vão ouvindo a história que a gente conta.
Exatamente.
Nós não somos jornalistas, nós não. Não sabemos fazer fact-checks e coisas assim.
Não.
Tentamos o nosso melhor. O meu objetivo é impressionar a Paula com a minha história.
O meu objetivo é impressionar a João com a minha história, sabendo que, como a João está a dizer, isto não é um trabalho jornalístico, ou seja, não ponho as mãos pelas fontes, apesar de que fiz o máximo possível para que fosse correto. Não está aqui nenhuma falsidade, mas não andei aqui a cruzar 10 fontes, não, nem pensar.
Ai, eu tenho perguntas duras para si, para a tua investigação.
Ai, que bom.
Não tenho, não faço ideia, não faço ideia do que é que a Paula me vai contar, ela não faz ideia do que é que eu lhe vou contar, não. Estou aqui para desfrutar.
Oh, meu Deus, vamos lá. Depois disto tudo que andámos a dizer sobre os homens que matam mulheres e o medo absolutamente justificado que nós temos e a maior parte das vítimas serem femininas, acontece, de facto, isso é uma realidade. Eu venho-te contar a história de uma mulher assassina. Depois disto... Opa, não sei explicar.
Opa, não digas.
Eu digo, tenho tantos serial killers para te contar, tenho tantos casos horrorosos de assassinos malvados para te contar, mas o caso desta mulher ficou-me na cabeça porque isto é das histórias mais extremas que eu alguma vez ouvi, incluindo todas.
Estou em pulgas. odeio que o facto de estar em pulgas, mas estou. Quer saber tudo.
Oh, meu Deus. Pronto. Isto é, de facto, é considerado até hoje, isto aconteceu, o crime aconteceu em... Ah, vocês vão ouvir barulhos de folhas, desculpem, mas é que eu tenho aqui todo um trabalho. Bem, 2000, se calhar, eu acho que foi no ano 2000 que o crime aconteceu. Exatamente, tenho aqui. No primeiro foi de março de 2000. E até hoje ainda é considerado um dos crimes mais horríveis, grotescos, sinistros da Austrália. É um caso australiano.
Ui.
Ela chama-se Catherine Knight. Sabes quem é?
Ai, pera, eu acho que já ouvi. Não, conta-me. Sabes conta-me, quero ser surpreendida.
Bom, eu não vou contar o nick dela. O nick dela é depois no final vê, porque eu acho que revela muito e ao mesmo tempo é enganador. A história da Catherine Knight, que foi a primeira mulher australiana a ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de parole, de condicional. Eles não têm pena de morte. Portanto, isto é o máximo de pena que eles podem dar e ela levou o máximo de pena e foi a única até hoje. Vamos lá. Este caso é brutal, é grotesco, aviso já que é dos piorzinhos. Vai haver... para já estarem preparados, vai haver vários trigger warning de violência doméstica, violência infantil, violência maus-tratos animais. Eu depois, mais chegando perto da hora, aviso que é para quem não quiser ouvir essas partes. Há partes que eu própria preferia não saber,
okay,
para poderem andar para a frente. Isto é importante ver como é que se conta uma história. Mas não vamos dar a contar isto bem. Então, 1 de março do ano 2000 é o dia do crime. Isto acontece em Aberdeen, na Austrália, que é uma vila relativamente pequena, tinha 1500 pessoas e tinha essencialmente dois trabalhos para a população toda trabalhava, ou numa, ora noutra, em matadores de carne, processamento de carne, ou em minas. Portanto, toda a população...
Coisas super confortáveis.
Não é? E boas.
Uma vila
giras.
De pessoas felizes. Exatamente. E satisfeitas.
E logo se vê que as pessoas não são nada duras. Isto é o outback australiano. Com estas características, isto é pessoas duras, duras, tafetezas, daquelas mesmo grandes, grandes, grandes bestas. Pronto. Bestas no melhor sentido, atenção. Meu Deus. Vamos lá ver. No dia 1 de março, o John Price, que tinha 45 anos, é um homem, não apareceu para trabalhar. Isto não seria muito preocupante se ele já não tivesse avisado aos colegas todos: se eu não vier trabalhar, foi a minha mulher que me matou. E, portanto, quando ele de facto não veio trabalhar, não apareceu no trabalho, o patrão ficou preocupado, enviou lá um funcionário que chegou à casa dele, viu o carro à porta, que era estranho, chegou ao pé da porta de entrada e no puxador havia sangue. E ele chamou a polícia e pensou, houve problemas, já sabiam, já estavam mais ou menos preparados para o que pudesse acontecer. A polícia chegou. A polícia que lá foi, a cena do crime era tomar, 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 que muitos deles desistiram da polícia naquele dia. Muitos outros não conseguiram comer carne durante uns meses.
Isto é um super... Coitados, isto na vila do matador, quer dizer, porque era a única coisa que eles tinham para comer era carne.
Era carne. Isto foi uma vida muito difícil durante meses, não conseguiram comer carne. E tiveram que ter apoio psicológico para conseguir lidar com aquilo que viram naquele dia. Ora bem, eles chegam à porta, veem que a porta está com... Ah, só uma side note. As imagens capturadas em vídeo são tão duras, são tão cruéis, são tão grotescas. Faltam palavras de gruesome e não sei o que em português. Pronto, são tão más, tão terríveis, que quando foi a tribunal, o júri, muito dele, foram informados do que iam ver, não aguentaram, saíram do júri. A parte que viu teve que ter apoio psicológico e as imagens até hoje estão marcadas para nunca ninguém as ver. Até hoje.
Ai, ótimo. Até se estivesse disponível, eu ia querer
claro,
ver.
Claro, estou doida para ver isso.
Quantas coisas eu não fui já descobrir. Estúpida, para que é que eu fui ver isto?
É, depois arrependo-me imenso.
É horrível.
Pá, mas
é
com
horrível.
Esta descrição, estou doida
tipo,
para as
a
ver.
A coisa mais horrível que você já viu. Está bem, tá, vou então, clicar então.
Bora lá, claro, quero ver. Pronto.
Cena do crime.
Cena do crime. Cena do crime. A polícia chega, não entra pela porta da frente, vê que tem vestígios de sangue, tenta entrar pela porta das traseiras. Ao entrarem pela porta das traseiras, tens uns metros de... até entrares num hall. Havia, depois eu tenho fotografias disto, depois publico no perfil do Instagram,
no
que
perfil...
havemos de ter.
Sim, estava a pensar nisso. No nosso perfil de Instagram,
no
que
nosso
ainda
perfil
não existe.
De Instagram, que ainda não existe, mas há de existir. Tinham uns metros, estava, não estava com luz na casa, havia uma cortina e eles tinham que passar pela cortina. Como havia pouca luz, o polícia, o que vai à frente, passa pela cortina.
Isto?
Ah, são os vizinhos,
os vizinhos na rua. Bem, mas isto deu um efeito dramático à história. Digo-te já, se eu estivesse em casa com os fones nos ouvidos a ouvir estas duas palermas a contar a história, eu borrava-me.
Bom, tem uma, tá uma cortina, ele passa com a, na cortina e sente um úmido no braço. Percebe que tem sangue e achou que se tinha cortado ao entrar na casa, qualquer situação que se tinha cortado. Até que percebeu que o sangue não era dele. Acende a luz e percebe que à sua frente, o que ele pensava ser uma cortina, é pele... Ai. Intacta do corpo do John Price.
Ah.
Pendurado num gancho de carne.
Ah. Não era cortina, era pessoa.
Não era uma cortina, surpresa. Era uma pessoa do John Price que eles conheciam.
Ai, coitadinha.
Daquela forma estranhíssima, okay. Não? Olhar para eles, não. Não tinha olhos, era só pele. Um fato, imagina um bodysuit só de pele. Mas houve lá um trabalho cheio de perícia. Já lá vamos. Pá. Acenderam a luz e perceberam o verdadeiro horror que tinha acontecido ali. Havia sangue por todo o lado. Todas as paredes da sala, chão, tudo, estava tudo coberto de sangue. Pequenos pedaços de pele que restava do John Price, era o corpo do John Price, e pequenos pedaços do corpo dele. Foi claramente ali naquele sítio que ele tinha
sido
morto. A mancha de sangue, e disto eu tenho foto. É das maiores alguma vez vistas num crime scene e tem 2 metros por 1 metro de sangue puro. Ele perdeu o sangue todo praticamente ali. Isto não fica por aqui. Eles notam um odor estranho na casa, que não era desagradável. Quase um cheiro aguisado.
Ai, não.
Ora, vamos lá. Vão atrás do cheiro. Ao ir atrás do cheiro, passam pela sala. Na sala, na poltrona, estava o corpo do John Price, sem cabeça e sem pele, sentado na poltrona, de perna cruzada, e a mão a segurar uma soft drink de 1,2 litros.
Ai, não!
Oh, pai, estou-me a rir, mas é de nervos. Vocês não pensem que eu acho piada a isto, não tem graça nenhuma. Mas isto é de uns nervos. E depois o que é isto? 1,2 litros soft drink. Nós não temos este tamanho.
Pois não, nem faço ideia o que é que será.
Não faço ideia, mas pronto.
Tipo um daqueles Big Slurpee, não sei o que, que eles metem a pé. Ah, mas isso é na Austrália.
Austrália.
Pois nem sei.
Uma soft drink, portanto, nada sem álcool, uma coisa sem álcool, de 1,2 litros.
Mas chuveiros qualquer, pronto.
Na mão dele, caída na poltrona.
Mas
do
olha
sofá.
Que dá-te ao trabalho de ires fazer isso ao corpo, não é? Agora vais beber uma soft drink. De 1,2 litros. Na mão esquerda, de perna cruzada. Eu tinha que ser uma gaja, não é?
Pronto, tinha que ser. Continuam a seguir o caminho e na cozinha encontram um grande tacho ao fogão. Abrem o tacho e lá dentro, numa cama de vegetais, está a cabeça do John Price.
Ai, eu ia perguntar, ainda havia John Price para distribuir por uma panela? Pois a cabeça, não me lembro.
Havia. A okay. Cabeça, a cabeça. Havia cabeça e depois já te falo de outras coisas.
Tu viste foto disso?
Não.
Ainda bem.
Disto não há.
Ok.
Eu tentei procurar. Tenho do fogão, tenho dos pratos, tenho do tapete, tenho de várias coisas, não tenho da cortina.
Ótimo, ótimo.
Das coisas mais chocantes que os polícias disseram desta cena foi aquela barbárie toda ter sido encontrada num cenário aparentemente normal de vida familiar, onde a mesa estava muito bem posta para 2 pessoas, com a louça no sítio certo, com toalha, com guardanapos, com a acompanhar a refeição tinhas um acompanhamento de batatas com vegetais e até tinhas um gravy para acompanhar tudo aquilo, um molho grosso de carne. Cada um dos pratos tinha uma nota ao lado dos pratos com o nome dos filhos do John Price. Portanto, a ideia dela era dar de comer o pai.
Filhos dele, não eram filhos dela.
Não, filhos dele.
Ok.
Aos filhos dele. Okay. Aos dela, não. Isso ela tem filhos. Já lá vamos. Aos filhos dele. Ela cortou 5 bifes do glúteo do Price, cozinhou-os e tinha a intenção de os servir aos filhos adultos. Também foi encontrada uma refeição no jardim das traseiras e pensa-se duas coisas. Das duas, uma, ou ela tentou comer, não conseguiu e atirou fora para o jardim, ou tentou dar ao cão. Mas nenhuma das refeições foi comida. Os filhos dele nunca chegaram a casa. Acho importante dizer isso, que as pessoas não ficaram também com o coração nas
mãos.
Pronto, eles não viram isto, não souberam. Souberam, claro, mas não viram, não nada. A polícia chegou primeiro e os filhos não estavam lá. Vem aquela cena grotesca e começam a seguir as marcas do sangue. E começa-se a perceber a análise do sangue, o que é que aconteceu ali. E conseguem refazer o que terá acontecido. Ora bem, ela começou a esfaqueá-lo no quarto, na cama, ele estaria a dormir. Ela começa a esfaqueá-lo durante a noite, ele tenta acender a luz, consegue escapar, ela persegue-o pela casa sempre a esfaqueá-lo. Ele consegue chegar à porta da frente da rua, consegue dar 2 passos na rua, tropeça, ou ela puxa-o, não sabe, ela agarra-o por um calcanhar para dentro de casa, fecha a porta e é no tal corredor que ela acaba por o matar.
Sim.
Ela esfaqueia-o 37 vezes e nunca nenhuma das feridas dele é defensiva. Ele não se tentou defender uma única vez. Ah. Ai, olha, ele é um doce de pessoa.
Ah, mas ele se calhar tinha tomado alguma... Ela deu-lhe alguma coisa para
não,
ele estar...
Não.
Não?
Não. Ele era uma vítima de violência doméstica, subjugada e amedrontada.
Coitadinho.
Coitadinho. Já lá vamos. Olha, é o quarto marido dela, é o quarto.
Ai, este outro... era o quarto?
Ele era o quarto marido. Os outros 3 não tiveram uma vida muito mais fácil, mas sobreviveram. Este era o quarto marido.
Coitadinho.
A polícia está a perceber isto tudo, está chocada, estão um bocadinho aflitos, porque não sabem se foi um ataque à família, se há mais pessoas mortas,
por descobrir,
se o assassino está lá em casa. Estão completamente em pânico, nunca viram nada disto nem nada parecido, até começam a ouvir um ressonar ao longe.
Ai, coitada, tinha a apneia do sono como eu.
Seguem o ressonar e num quarto encontram a Catherine a dormir. Tinha tomado muitos comprimidos, pensa-se talvez numa tentativa de suicídio, mas sem certezas. Talvez uma tentativa de suicídio, sem certeza.
Mas estava numa soneca.
Estava uma soneca muito agradável, muito prazerosa. Estava ela a dormir relaxadamente.
Mas ela tinha deixado o tacho ao lume, agora estou preocupada.
Tinha deixado a manhã toda...
Até vai dormir com o tacho ao lume.
O tacho foi encontrado a 40, 50 graus. Portanto, tinha estado a manhã toda a guisar. Devia ser um lago rosé, não sei, a guisar. E depois, àquela hora, ainda estava morninho. Estás a ver, aquilo aguenta bem o calor.
Um bocado irresponsável da parte dela. O assassinato, pronto.
O assassinato,
agora deixar a panela ao dormir. Dormir.
Eu acho que quando ela foi dormir já estava tudo pronto, os pratinhos estavam prontos, o gravy estava pronto.
Os convidados.
Era só chegarem os convidados. Então vamos lá, isto aconteceu assim, eles levaram-na para... Foi presa, claro. Ela diz que não se lembra de nada do crime, até umas horas antes do crime, ao crime. Até ao dia de hoje, ela diz que não se lembra de nada. É, está bem, pronto. Vamos então ver quem é esta doce senhora. Quem é Catherine Knight? E como é que ela se transformou neste monstro e como é que ela chegou a este ponto? A Catherine Knight nasceu a 24 de outubro de 1955. É descrita como uma mulher... Ela é grande, tem muita, muita, muita força física, mãos de homem grandes, enormes. Toda a gente fala das mãos dela, coitada. Também não era preciso estar sempre, mas pronto. Mãos de homem enormes, cheias de força... e com um temperamento descontrolado, com acessos de raiva brutais. Ela é ruiva, muito bem constituída no peito. Pá, nunca percebi o que é que isto quer dizer. Eu acho que ela devia ter umas grandes mamas.
Umas grandes mamas,
pronto. Altona, ruiva,
pronto, ruiva
grandes mamalhonas, muita força, mãos de homem.
Pá. Gira, problemática...
Olha, eu tenho fotografias
tanto
dela.
Tanto homem a gostar desse
é
tipo,
verdade.
Desse, dessa conjugação
contar,
de coisas.
E quando eu te contar outras coisas dela, vais ter vontade de lhe ver a cara. E tu pensas, a sério?
Ah, não, ouve lá. Louca, ruiva com mamas grandes. Acho que sim, é uma grande combinação exclusiva.
Acho que sim, uma ruiva louca, louca, louca. E que lhes batia. E eles adoravam aquilo.
Que horror. Pronto. E cozinhava bem.
E cozinhava. Mas sabia fazer guisados. Ela é considerado que ela tem uma mentalidade primária, muito pouco inteligente, e que só conseguia comunicar ou com violência ou com sexo. Só okay. tinha estas duas formas de comunicar e de linguagem. Vamos ver depois mais à frente que foi o que ela aprendeu também em casa, com os pais. Ela era considerada muito violenta, muito vingativa, muito ciumenta e com enormes skills a manusear a faca no tratamento das carcaças dos animais. Ela trabalhava no matadouro. Quando ela foi trabalhar para o matadouro, era o emprego de sonho dela, que ela toda a vida ambicionou.
Pois claro.
E a única coisa que ela queria era ir trabalhar para o matadouro. Ela ia para lá passar horas a ver as faces todas agradáveis do processo e delirava com aquilo.
Houve ainda bem que há matadouros para
claro
essas pessoas.
Que sim.
Porque imagina se ela não tivesse um matador, se calhar não tinha morto só um.
Pois.
Não é? Se calhar era um pai 30.
Por outro lado, também foi lá que ela aprendeu estas skills
pois,
todas
claro.
E que ela conseguia dar vazão a estas coisas horrorosas. Mesmo no matador, ela fez coisas horrorosas aos animais, que eu vou-te contar.
Ai.
Porque se eu soube, tu também vais ter que Ora bem, ela era considerada uma pessoa terrível, que arranjava problemas com todos, que maltratava animais. A família dela era péssima. Eram bullies e psicopatas. Toda a terra tinha imenso medo deles. E esta malta é malta muito dura, muito tough. E quando vinha a família da Catherine, era um medo, todos a correr para casa, a fechar a janela. Eles eram o terror da vila. E ela acompanhou a família. Pronto, claro, era a tradição da família que ela seguiu. Que família é esta? Os pais dela são a Bárbara e o Ken Knight. Esta relação começou com uma traição. A mãe da Catherine, a Bárbara, era casada já e tinha 4 filhos. E teve um caso extraconjugal com um colega de trabalho do marido. E que foi uma escandaleira, porque aquilo era uma vila rural muito conservadora. E foi um escândalo enorme. Eles ficaram juntos, mas tiveram que mudar de vila. A Bárbara já tinha os 4 filhos e 2 dos seus 4 filhos ficaram com o Jack e 2 com uma tia que morava em Sydney. Portanto, ela não trouxe os filhos com ela nesta fase. A Bárbara e o Ken tiveram filhas gêmeas. A Catherine tem uma gêmea.
Tem uma gêmea.
Uhum. Que é a Joy. Epá, eu tentei por tudo encontrar coisas sobre a Joy. Por tudo. Quem é esta irmã gêmea? Como é que lidou com isto? Se também é maluca? Se...
Sim.
E não se encontra nada. Não consegui encontrar nada, nada, nada sobre
pronto,
ela.
Mas
não
por um
faço
lado,
ideia.
Bom para ela, imagina. Também seres a gêmea da Catherine Knight.
Claro.
Esta vida também não é uma coisa...
E eu acho que deve ter sido propósito. Eu
pois.
Acho que o registro da informação dela deve ter sido tudo guardado. Porque ainda por cima, se ela não tem nada a ver com isto, nem com estas práticas, nem nada disto... Coitada,
pronto,
estás
é
a ver?
Só, é só outra ruiva de mamas grandes. Exato. Com problemas que anda para ir na rua.
Pois é, também é ruiva de mamas, não pensei nisso. E também deve ser enorme como os homens.
Também trabalha
de
matador, se calhar. Porque não havia mais nesse sítio para trabalhar.
Não sabe muito de facto sobre esta irmã. Mas passado 4 anos, ou um bocadinho menos tempo, o primeiro marido da Bárbara morreu e 2 dos meninos que moravam com ele foram morar com a família Knight. E depois, mais tarde, acho que os outros filhos também lá foram parar. Portanto, a casa estava... cheia de miúdos, cheia. Como é que é esta vida familiar e doméstica? Atenção, trigger warning, violência doméstica. Pá, mas sinceramente o que eu já falei até aqui é tudo tão violento que não vai ser aqui que vocês vão ficar chocados, acho eu. Este homem, nas próprias palavras da Catherine, isto mete alguma pena, a infância dela pode ser descrita em 2 palavras, sad and bad. Pá, coitada. Eu ouvi imensos podcasts e todos tentam dizer isto em australiano. Sad and bad. É mau, pronto. O pai dela, o Ken, era alcoólico, muito violento e agressivo, viciado em sexo, com uma necessidade insaciável de sexo, que tinha o hábito de perseguir a mulher Bárbara pela casa, bater-lhe até à submissão e depois violava... em frente aos miúdos, na sala, em qualquer lado, até 10 vezes por dia.
Credo. Portanto, isso é o modelo com que ela cresce, coitada.
Isto é o modelo de amor, de vida
pois.
Familiar. e de, da função de uma mulher num casal que ela tem.
A Paula está a fazer aspas no ar.
Aspas, pois não, meu Deus.
Só porque é um podcast, acho claro. Que as pessoas merecem saber que tu estavas a fazer aspas no ar.
Ainda vou achar que eu estava mesmo a dizer aquilo que achava. Bom, era super frequente a mãe estar com olhos negros e com marcas de violência, de tal forma que os filhos já não ligavam, era habitual verem a mãe toda negra. E ela, a mãe, a Bárbara, costumava contar detalhes da sua vida sexual às filhas gêmeas, pormenores sexuais, e o quanto ela odiava os homens e o quanto ela odiava o sexo. Também se percebe, né? Então a mulher era perseguida e violada 10 vezes ao dia, como é que ela haveria de gostar?
Claro, ai, se eu estivesse a criar filhas no meio disso tudo, também as criava para odiarem daquilo tudo.
E claro,
para
claro.
Para fugirem daquilo e não sofrerem o mesmo destino que eu.
No entanto, há uma determinada altura em que a Catherine vai ter com a mãe, há um namorado que ela tem e que quer que ela faça um acto sexual que ela não quer e não se sente confortável. Não sei o quê. Não quer e não se sente confortável. Ela vai falar com a mãe e a mãe diz para ela calar, aguentar e parar de se queixar.
Pois.
Portanto, isto é o apoio familiar que ela tem, é o conselho maternal que a mãe lhe deu. Está ótimo. A Catherine disse que foi abusada sexualmente por vários membros da família, nunca pelo pai, mas por irmãos, pelo tio, por uma coisa assim. Houve uma altura que se pensava se isto seria verdade, se isto não seria verdade, mas outros membros da família disseram que sim, senhora, é verdade, isso aconteceu. Isso aconteceu. E ela usava esta situação de ter sido abusada em infância para justificar tudo o que ela fez depois, todos os acontecimentos. Ela nunca assumiu responsabilidade de nada. Do pois. Que fez, nunca. Era tudo porque o que aconteceu na infância, porque os outros fizeram.
Pois
porque...
isso é daquelas. Não justifica, explica, pode explicar, explicar não é justificar, não, não é?
Não.
O crime tem uma consequência, claro. E... mas é importante e é interessante a gente compreender de onde é que vem tudo isto, como é que se constrói um monstro desta
claro,
forma.
Desta
não é?
Forma.
Porque as coisas não nascem do zero.
E é aquela frase que eu gosto muito, sabes, quando a gente está a ver os serial killers e não sei o quê, depois vê a infância deles e tu tens compaixão por aquela criança,
sim.
Mas condenas sim. Em absoluto o adulto em que se tornou.
Porque quantos adultos é que nós conhecemos que não passaram também por coisas horríveis, claro. E usaram essa experiência claro. Noutro sentido, não, nem toda a gente...
E depois se tornas um sociopata ou um psicopata são outras coisas,
claro.
Não é toda a gente que passa por isso.
O Bundy passou os últimos anos da vida a arranjar culpados em montes de coisas diferentes,
sim.
Não é? Que era a pornografia, aquilo era exposto, que era a mãe que não sei o quê, que afinal era o padrasto
que
não sei o que mais.
Não assumiu, que não sei, esquece.
Portanto, isso ajuda muito a justificar, mas não justifica.
Claro, não justifica, não explica e muito menos desculpa depois
exatamente.
O que eles fazem mais
exatamente.
À frente. Os pais, fora esta vida, esta dinâmica entre os pais, também tinham uma dinâmica super interessante com os filhos, em que alternavam as tarefas dadas aos miúdos, que era uma prática diária. Era uma forma de desporto em conjunto, eles a dar tarefas aos miúdos.
Coitadinhos. E depois devia mantê-los todos ali em alerta, porque nunca sabiam qual era o dia de quem.
Claro.
Pois.
Com fios elétricos e com trelas de cães, coleiras de cães. E eles tinham este material exposto à entrada da cozinha como lembrete aos miúdos das tarefas que aí vinham. Portanto, isto é um ambiente entre eles.
Encantadores.
Encantadores,
família encantadora.
Né? Inclusivamente, entre eles, entre irmãos, havia porrada. As gêmeas, uma com a outra, era porrada, mas porrada de punhos. Estou-te a falar de gente muito dura, muito agressiva, muito violenta, de punho fechado. Ela e a irmã gêmea andavam constantemente à pera às
e com mãos enormes.
Com mãos enormes.
Imagina!
De homem, portanto, imagina!
De homem.
Com mãos enormes de homem. Ou soco!
A batatada que corria naquela casa.
Não, isto não era fácil. Bom, onde é que eu ia? Ah! Violenta, elas bebem muito, a família toda bebe muito. Ela e a irmã gêmea esmurravam-se com frequência e na escola a Catherine exibia um caráter duplo. Pequenos incidentes provocavam nela raivas assassinas incontroláveis. Quando eles não aconteciam, ela tinha um comportamento excelente e até ganhava vários prémios. Era querida, Sweet Catherine, só que não lhe podiam, don't cross her, não podiam
contrariá-la
em nada, dizer-lhe nada, contrariar nada, não lhe podiam fazer nada, que ela virava logo a boneca. Ela era uma bully na escola, ela chegou a atacar miúdos mais pequenos, sempre miúdos mais pequenos, E uma professora, vá lá, se calhar a professora também era mais pequena, pelo menos as mãos deviam ser mais pequenas. Ela abandona a escola aos 15 anos, sem nunca aprender a ler nem a escrever. E ela não consegue logo o seu emprego de sonho, fica muito triste porque vai trabalhar para uma fábrica de roupa, a cortar tecido. Ela odiou.
Ela queria carne.
Ela queria carne.
Não, ela queria cortar carne. A menina queria outra coisa.
Teve lá um tempo a aprender com uma tesoura a cortar, o que também se calhar foi bom para ela, mas depois finalmente dá o salto para o seu emprego de sonho e vai para o matador. Começa pela sala de miúdos e de vísceras. Que agradável.
Lovely.
Tão bom. Tão bom. E quando não estava a trabalhar, gostava muito de ir observar, e sempre com grande entusiasmo e alegria, a secção onde os animais eram mortos. Era o sítio que ela mais gostava de ver e onde passava os seus dias. A determinada altura, ela consegue passar para a sala da desossa, e na sala da desossa dão-lhe um estojo de facas de açougueiro, que era o seu grande orgulho na vida e o seu bem mais precioso até ao fim dos seus dias. E ela adorava aquele conjunto de facas e andava sempre com ela. Quando estava no carro, debaixo do banco do condutor, quando chegava à casa, pendurava-as em ganchos por cima da cabeceira da cama. Para estarem sempre à mão.
Quando é que é preciso cortar uma vaca a meio,
não é? Com certeza nunca sabe quando é preciso. Exatamente. Estavam sempre com ela, davam-lhe uma certa de paz, vá, digamos assim.
Então, Paula, deixa-me interromper-te aqui. Ficamos nesta paz da Catherine, que eu quero saber tudo o que ela vai fazer com essas facas no próximo episódio. Adeus!